no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Rondônia perde 28% de cobertura vegetal em 34 anos. Pesquisadores e lideranças indígenas relatam impactos da mineração em TIs de Roraima. Campanha universitária incentiva a doação de sangue em Santarém. E Fazenda da Esperança Feminina celebra 7 anos de atividade em Cruzeiro do Sul.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá a você, iniciamos a edição desta sexta-feira falando que dados do Ministério da Saúde apontaram um crescimento no número de fumantes. Neste sábado é o Dia Mundial Sem Tabaco. A capital amazonense conta com uma rede de prevenção de riscos à saúde por conta do tabagismo. Saiba mais com Tânia Freitas.
Dados recentes do Ministério da Saúde apontam um crescimento de 25% no número de fumantes no Brasil entre 2023 e 2024. Pela primeira vez desde 2007, o Brasil registrou um aumento importante no número de fumantes. Para combater e alertar sobre os riscos à saúde por conta do uso desta droga, anualmente, a pasta realiza a campanha do Dia Mundial Sem Tabaco, lembrado no dia 31 de maio. Em Manaus, de acordo com a chefe do Núcleo de Prevenção de Riscos à Saúde por Causas Externas e Fatores de Risco da Sensa, Carla Azevedo, ações de combate ao tabagismo acontecem durante o ano todo nas unidades de saúde, mas a campanha no mês de maio é importante por reforçar as estratégias.
Aqui no município de Manaus, várias unidades, independente ou não de ter ambulatório de tratamento ao fumante, realizaram campanhas, palestras, orientações, encontros, atividades relacionadas a esse tema, voltado principalmente ao combate do cigarro eletrônico, que é um índice que está avançando entre os jovens.
Em 2024, 297 novos pacientes procuraram tratamento nos ambulatórios, que funcionam dentro de unidades de saúde da rede municipal. O atendimento é realizado por equipes multiprofissionais, tendo como base a abordagem cognitivo-comportamental. O tratamento é gratuito e inclui o acompanhamento profissional, orientação individual e em grupo, além da oferta de medicamentos, quando necessário. No Brasil, mais de 174 mil pessoas morrem a cada ano por doenças causadas pelo tabaco, sendo 55 mil por câncer. Já no mundo, são 8 milhões de mortes anuais, segundo a Organização Mundial da Saúde. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Tânia Freitas, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E um estudo apontou que o estado de Rondônia perdeu 28% da cobertura vegetal em 34 anos. A pesquisa mostrou ainda queda de 90% para 62% entre 1986 e 2020 e alerta para a fragmentação que ameaça a fauna e o clima local. Confira com Lies de Costa.
Em um período de 34 anos, de 1986 a 2020, a cobertura vegetal do estado de Rondônia despencou de 90% para 62%, ou seja, 28% de seu território, o equivalente a mais de 9 milhões de campos de futebol devastados. É o que revela artigo publicado em uma revista científica de conservação ambiental internacional. O estudo foi realizado por pesquisadores da Universidade do Estado do Mato Grosso, a UNEMAT, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, e de parceiros de instituições brasileiras e estrangeiras. Luan Goebel, biólogo, cientista e doutor pela UNEMAT e um dos responsáveis pela pesquisa, explica a consequência dessa devastação causada pelo desmatamento do estado.
E como consequência desse processo de desmatamento, muitos pedaços de vegetação nativa foram criados. Nós chamamos esses pedaços de vegetação nativa de fragmentos. O problema é que esses fragmentos eles estão ficando cada vez menores, mais degradados e isolados uns dos outros, o que dificulta a movimentação das espécies de animais. E um resultado importante que a nossa pesquisa comprovou é que a maior parte da cobertura florestal está inserida dentro de unidades de conservação e terras indígenas, o que demonstra cada vez mais a importância dessas áreas para frear o desmatamento. E por isso essas áreas precisam ser mantidas, principalmente no contexto do estado de Rondônia.
O pesquisador destaca algumas atividades que foram responsáveis pelo afastamento dos fragmentos florestais no estado, entre eles o avanço da pecuária, a construção de rodovias e grandes empreendimentos, entre outras.
São múltiplas atividades que aceleraram a perda de floresta em Rondônia, como, por exemplo, o crescimento das cidades, o avanço da pecuária, a construção de grandes empreendimentos e também a construção de rodovias. Todos esses fatores, somados com uma falta de planejamento territorial, têm isolado cada vez mais o que sobrou de vegetação em Rondônia. Ou seja, as manchas de vegetação de floresta estão muito longe uma das outras. Para o cenário de Rondônia, verificamos que a distância média entre os fragmentos é de 2,5 km. Isso significa que se você sai de um fragmento, você em média precisa andar 2,5 km para achar um outro fragmento. E como consequência disso, muitas espécies ficam presas, já que elas não conseguem chegar em outros fragmentos, como por exemplo as espécies de macacos. Esse isolamento ele dificulta a movimentação das espécies, o que afeta o equilíbrio da floresta.
Em uma outra pesquisa, a equipe já comprovou quedas expressivas na população de mamíferos de médio e grande porte, como queixadas, veados, onça-pintadas e lontras, que hoje correm o risco de desaparecer no estado. Para reverter o quadro, Luan sugere algumas ações que podem ser tomadas pelos governos para evitar que Rondônia perca de vez a sua biodiversidade.
Na nossa visão de pesquisadores, todas as terras indígenas e unidades de conservação, tanto estaduais quanto federais, devem ser mantidas no estado de Rondônia. Nenhuma deve ser extinta e Rondônia precisa urgentemente criar um plano para conectar todos esses grandes remanescentes de vegetação e pensar em medidas também para conectar pedaços de vegetação pequenos. O incentivo à restauração em propriedades privadas, mantendo a floresta em pé, pode formar corredores ecológicos para a biodiversidade, auxiliar em recuperar nascentes, aumentar os estoques de carbono e também reduzir emissões de gases de efeito estufa, além também de atuar no fortalecimento da sustentabilidade na agricultura. E por fim, ampliar a fiscalização e responsabilizar quem pratica atividades ilegais como a grilagem e o desmatamento também pode auxiliar nesse controle do desmatamento, principalmente em atividades que ocorrem em áreas protegidas.
O estudo é baseado em dados do Mapa Biomas com imagens de satélite de alta resolução de 8 recortes temporais de 1986 a 2020, combinados com métricas da ecologia da paisagem. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Pesquisadores e lideranças indígenas relatam impactos da mineração em terras indígenas no estado de Roraima. Apesar da força-tarefa desenvolvida pelo governo federal e demais autoridades para expulsar metade dos garimpeiros da terra indígena Yanomami, a atividade ainda continua. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Não é uma novidade que qualquer tipo de atividade que necessite tirar pessoas de um lugar, arrancar árvores e contaminar rios cause grandes impactos. E com a mineração ilegal por meio do garimpo, não seria diferente. A terra indígena Yanomami há anos sofre com múltiplos impactos, tanto social, ambiental e de saúde. Para além disso, muitos dos locais onde estão ou são instalados garimpos ilegais são pontos sagrados para os povos indígenas. A situação se torna mais grave ainda quando o avanço descontrolado do garimpo na TI Yanomami virou uma crise humanitária, uma vasta destruição que contamina os rios, acabando com a principal fonte de alimentação dos povos indígenas, como destaca Joel Valério, cientista social e fundador presidente do Instituto Conviva.
Outra coisa que os pesquisadores percebem é que os igarapés e fontes de água potável estão sendo destruídos. O garimpo vai abrindo crateras e movimentando muita terra, desmata as margens dos rios e suja a água com lama e produtos químicos. Isso afeta não só os indígenas, mas também outros povos que dependem desses rios para beber, cozinhar, tomar banho e pescar.
Joel relata também que, além desses impactos, outras problemáticas surgem, como a presença de drogas, álcool e prostituição.
Os impactos vão além da natureza. Quando os garimpeiros chegam, trazem junto armas, drogas, álcool e prostituição. Isso desestrutura a vida nas comunidades, rompe tradições e enfraquece a cultura local. As pessoas passam a depender do dinheiro e dos produtos que os garimpeiros oferecem, uma vez que seus meios de subsistência são aniquilados.
Localizada ao extremo norte do Brasil, na fronteira com a Venezuela, a terra indígena Yanomami é a maior do Brasil, com mais de 9 milhões de hectares e atualmente com uma população de cerca de 32 mil habitantes entre os povos Yanomami e Ecuana. As ações de exploração nesse território estão sempre sendo denunciadas pela Hutucara Associação Yanomami. Dário Copenau, a liderança indígena, relata qual o atual contexto dessa prática, no qual ao longo de 7 anos, mais de 7 mil hectares foram destruídos pela atividade minerária.
E como o mundo sabe, sociedade brasileira reconhece e nós sofremos de 7 anos invasores na terra Yanomami. Então, a situação ficou muito, muito difícil na população Yanomami e Yekuana. A Associação Yanomami trabalha as denúncias, impacto que foram pactados, e a gente fez contagem do nosso, e foram destruídas a terra Yanomami todo, quase 6 mil hectares foi destruída. Então, situação muito complicada.
Apesar da força-tarefa desenvolvida pelo governo federal e demais autoridades para expulsar metade dos garimpeiros da terra indígena Yanomami, a atividade ainda continua, como pontua Dário Copenaua.
E metade o governo federal expulsou os garimpeiros na terra Yanomami. E metade a gente resolveu, nós, povo Yanomami e outras instituições do governo, o IBAMA, Força Nacional, Polícia Federal, Exército, FUNAI, Casa do Governo. Então isso, essas instituições do governo, a gente conseguimos resolver um problema. Continua algumas garimpe legal na terra Yanomami e metade foi expulso e metade continua na terra Yanomami.
Diante desse contexto de violações e impactos, é urgente a integração das esferas federal, estadual e municipais na execução das políticas públicas para somente assim garantir a melhoria do modo de vida dos povos indígenas que já sofreram tanto com essas práticas ilegais em seus territórios, e isso em todos os estados da Amazônia. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Roraima recebe caravana da juventude.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia próxima a seus habitantes.
Adotar o modelo de economia solidária implica em valorizar ações de colaboração e coletividade, permitindo que as relações entre pessoas e empresas possam ser mais justas do ponto de vista social e sustentáveis, tanto econômico quanto ambiental.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
Coletes balísticos vencidos são destruídos pela Polícia Federal no Pará. O primeiro mutirão inutilizou coletes de forma ecologicamente recomendável e a maior parte será reciclada. Liege Costa traz as informações.
A Polícia Federal no Pará destruiu 1.761 coletes balísticos fora da validade nesta quinta-feira. Esse foi o primeiro mutirão realizado pela Superintendência Estadual da PF. O próximo está previsto para outubro deste ano. Foram recebidos 1.061 coletes de empresas de segurança privada durante este mês de maio. Além disso, também foram inutilizados outros 700 da própria Polícia Federal, também vencidos. As empresas foram convocadas e estiveram presentes para acompanhar o procedimento. Cada colete foi retalhado em uma máquina de triturar em parceria com uma empresa de reciclagem. Coletes feitos de aramida são sustentáveis e terão seu material reaproveitável, como correias automotivas e pastilhas de freio. Já os de polietileno ainda não têm tecnologia que torne sua reciclagem viável economicamente. Historicamente, os coletes de balística eram incinerados ou enviados para aterros sanitários. A partir de 2008, começaram a ser usados métodos para evitar agredir o meio ambiente. O novo procedimento foi apresentado em fevereiro deste ano, durante o primeiro workshop em segurança privada do Pará, realizado pela PF. A responsabilidade por descartar coletes vencidos é da própria empresa, mas isso traz custos. Centralizar o procedimento na Polícia Federal diminui a chance de extravio, encaminha o material a um descarte sustentável e é gratuito às empresas de segurança privada. Com informações da Assessoria de Comunicação da PF no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Pará, agora a gente segue para Santarém, porque uma campanha universitária está incentivando a doação de sangue. A mobilização pretende alcançar a doação de 300 bolsas até o dia 6 de junho. Os detalhes com Daniela Pantoja.
Intitulada De Seu Sangue Ajuda Meu Coração Bater, a campanha anual do curso de Biomedicina do Centro Universitário da Amazônia Unama Santarém, no Pará, mobiliza as pessoas, principalmente os acadêmicos, para doarem sangue. A campanha, que também integra os estudantes do curso de Farmácia, Direito e Radiologia, tem o objetivo de arrecadar bolsas de sangue para abastecer o estoque do Hemocentro, o Hemopa Santarém. A proposta também visa atender o alto fluxo de atendimentos do centro, responsável por abastecer 22 municípios da região oeste do Pará, mas que ainda assim as doações são poucas. De acordo com Ana Paula Cruz, coordenadora do curso de Biomedicina, a meta é arrecadar 300 bolsas de sangue até o dia 6 de junho, encerramento da campanha.
Hoje nós estamos realizando a nossa campanha anual do curso de Biomedicina, que tem como um tema Seu Sangue Ajuda o Meu Coração a Bater, com os nossos acadêmicos, tanto o curso de Biomedicina, Farmácia, Direito, Radiologia. A gente sabe que o Hemocentro aqui de Santarém, ele atende os hospitais da nossa região, das outras cidades também, né? E a gente sabe que a gente tem um fluxo menor nessa doação. Então a nossa campanha busca realmente para a gente atender o Hemopa e aumentar esse fluxo de bolsas para esses atendimentos. A nossa campanha ela vai durar até o dia 6, então a gente tem uma expectativa que a gente consiga ali, arrecadar mais ou menos umas 300 bolsas a partir dos nossos alunos.
Para doar sangue é muito simples, prático e fácil. Basta ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos, estar bem de saúde e alimentado e apresentar o documento de identidade com foto no momento da doação, como reforça Ana Paula.
Toda pessoa a partir de 16 anos que tem um bom estado de saúde, ela pode estar realizando essa doação. Se for a primeira doação, apresentar a identidade e o cartão SUS, se já tiver realizado doação de sangue outras vezes, somente a identidade. Então, todos que estiverem interessados, tiverem a oportunidade de doar, o Hemop ele funciona de segunda a sábado, a partir das 7 até as 13 horas. A nossa campanha ela vai perdurar até o dia 6, caso a campanha dos alunos de biomedicina, porém, a pessoa que tiver interesse, ela pode doar todos os dias para o Hemop, que ele é aberto de segunda a sábado.
O Hemocentro em Santarém fica localizado na Avenida Frei Vicente, número 696, no bairro Interventoria, e funciona de segunda a sexta-feira, de 7 da manhã até 1 hora da tarde. De Santarém, no Pará, Daniela Pontoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E agora a gente fala sobre a Caravana da Juventude, porque Roraima está recebendo o evento destinado para o fortalecimento de políticas públicas e mobilização de jovens. Acompanhe com Felipe Gustavo.
Nesta sexta-feira, dia 31 de maio, está acontecendo a Caravana das Juventudes. O evento é realizado pela Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social, CETRABS, em parceria com a Secretaria Nacional de Justiça e Conselho Nacional de Juventude, CONJUVE. A caravana tem como objetivo mobilizar os jovens em relação à aprovação do Plano Nacional e difundir o Estatuto da Juventude, com foco na formação sobre os direitos garantidos por lei. O coordenador da Coordenação Estadual de Políticas Públicas para a Juventude, Jander Brito, ressaltou a importância da caravana.
A Caravana das Juventudes ela tem um grande propósito e Roraima chegou na rota das Caravanas das Juventudes. Celebramos os 20 anos da Política Nacional de Juventude e Roraima, por uma questão percentual, é o estado mais jovem do Brasil. E hoje nós estamos aqui para juntos ratificarmos a aliança do governo do estado de Roraima com o governo federal, que nós possamos, rumo à aprovação do Plano Nacional de Juventude pelo Fundo Nacional de Juventude. É o estado de Roraima em prol de melhorias de políticas públicas para as nossas juventudes. É o governo do estado de Roraima, CETRABS, a Coordenação Estadual de Juventude em prol das juventudes roraimenses.
A ação está percorrendo todos os estados brasileiros e nesta semana está sendo a vez de Roraima a receber essa grande caravana, algo que deixa a jovem Natália Yasmin entusiasmada.
Acho muito interessante a caravana rodar todo o Brasil, até porque os jovens precisam saber dos seus direitos, das coisas que eles podem ou não fazer, então acho muito interessante isso, espero que continue rodando aí o Brasil inteiro, para que os jovens se sintam acolhidos e sintam que fazem parte realmente da sociedade, que eles têm muitos direitos e também deveres.
A caravana conta com várias ações voltadas para a juventude de Roraima, feira de políticas públicas, acolhida cultural, cerimônia oficial e ato público. A programação segue até às 8 horas no Centro Integrado de Pessoa com Deficiência. Produção Lauane Gonçalves, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Fazenda da Esperança Feminina celebra 7 anos de atividade em Cruzeiro do Sul, no Acre. Atualmente, 13 mulheres estão sendo atendidas. As informações com Jonathan Oliveira.
A Fazenda Feminina da Esperança Maria Madalena, ligada à Igreja Católica em Cruzeiro do Sul, no Acre, é uma comunidade terapêutica que acolhe mulheres de dependências químicas. Atualmente, abriga 13 mulheres e 7 crianças. Helenice Silva, voluntária da Fazenda da Esperança, destacou a importância do trabalho realizado com essas mulheres.
A Fazenda, ela toda tem uma metodologia. Ela é baseada no tripé do desenvolvimento, que é espiritualidade, trabalho e convivência. Aqui a gente não usa remédio, mas o que trata essas pessoas é o retorno à vida natural, através do trabalho, porque elas serem reinseridas no mercado de trabalho. Aqui são feitos cursos de capacitação, de forma que elas voltem para casa, tenham alguma coisa que elas aprenderam. E esses são os trabalhos básicos da Fazenda, né? Durante todos os 12 meses de tratamento, a gente segue esses 3 pilares, que é do tratamento do metodológico da Fazenda.
Este ano, a Fazenda da Esperança completou 7 anos de serviços prestados em prol dessas mulheres para que elas, após a recuperação, retomem suas vidas normalizadas, levando seu testemunho tanto espiritual quanto social ao mundo. Da Rádio Verdes Florestas de Cruzeiro do Sul, no Acre, Jonathan Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial.
Alguém se lembra ainda como foi a crise do clima na Amazônia no verão passado? Moradores de Rondônia ainda se lembram que as 2 grandes hidrelétricas do Rio Madeira quase pararam de gerar energia elétrica por falta d'água? Moradores de Manaus e os que vivem às margens dos rios Solimões, Negro, Purus e demais, que ficaram isolados por falta de água corrente? Por acaso moradores do Pará, Maranhão e Amapá já esqueceram da falta de chuva e calor intenso no ano passado? E por falar em crise climática, será que moradores de Santarém e Redondezas, no oeste do Pará, ainda se lembram do fumaceiro sufocante que aconteceu na região nos meses de novembro e dezembro passado? Isso é uma das consequências da crise climática que aumenta a cada ano na Amazônia e no planeta. A principal causa dessa crise climática é a derrubada de floresta para criação de gado, plantação de soja e milho, além de mineração, mas também os empreendimentos dos governos que decidem construir hidrelétricas, ferrovias, hidrovias, etc. Tudo isso provoca desequilíbrio climático. Alguém sabe por que até agora a Petrobras não conseguiu licença para explorar petróleo no mar próximo ao município de Oiapoque, no Amapá? O motivo é porque o IBAMA, órgão do Estado brasileiro e responsável pelo ambiente equilibrado, exige que todos os cuidados com os moradores da costa do Amapá e com o ambiente dentro do mar sejam cumpridos conforme a lei ambiental do Brasil antes de perfurar petróleo. Acontece que, de repente, os deputados e senadores, inclusive os dos estados amazônicos, estão inventando uma nova lei de licenciamento ambiental para qualquer obra que atinja a natureza, sem precisar mais de fiscalização do IBAMA e do ICMBio. Qualquer dono de empreendimento poderá criar seu próprio licenciamento ambiental. Agora a pergunta, quem ganhará e quem perderá com esse novo projeto de destruição? Ganham os empresários, a Petrobras, as mineradoras. E quem perderá são os moradores da Amazônia e a própria Mãe Natureza entregue à destruição. Por isso, este domingo que vem, haverá uma grande manifestação em todos os estados brasileiros contra esse projeto de destruição. será o grito por justiça ambiental. Espera-se que você também participe deste movimento. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.219 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Liés de Costa, Felipe Gustavo, Daniela Pantoja, Jonathan Oliveira e Tânia Freitas. Edição da Leuson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você uma boa noite e um excelente final de semana.